Boa tarde. Bem-vindos ao Desporto Associativo, uma emissão em direto, sempre aos sábados, das 17 às 18 horas. Ter repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã. E com podcast na radioalfa.net, rúbrica Entrevistas, ou, se quiser, Anteview, escolher o Desporto Associativo. Esta emissão Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa, dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Vamos aos essenciais de hoje. Lusitanos de Samora, depois de ter empatado na semana passada frente ao Santos Genevieve, líder do grupo H no Nacional 3, o Lusitanos de Samora deslocou-se hoje à Córsega para defrontar a equipa B do Sport Clube de Bastia. Em futebol CDM, ou seja, do domingo de manhã, neste fim de semana, joga-se taças na região de Paris. Iremos a Vélizy, que disputa amanhã as meias-finais da Taça de Paris e de França. Vamos também ao Benfica Portugueses de Paris 19 na Taça Distrital de Paris. Passaremos pelo distrito, o departamento de Essonne 91, onde se joga campeonato com os portugueses da Riso Rangisse, a jogar amanhã de tarde, tal como o Benfica de Ayr, que também joga em campeonato amanhã nesta mesma liga de Essonne. Esta semana houve competições europeias, os distritais associativos, ou por outra, os dirigentes associativos, Adão, Rafa, Paulo Rodrigues e ainda Mário Vasconcelos, vão trazer-nos as opiniões que cabem às suas associações e quais são as opiniões que eles têm sobre estas grandes equipas portuguesas que estão nas competições europeias. Em futsal, o Sporting Clube de Paris joga hoje em casa frente ao Toulouse para o Campeonato Nacional de França Futsal. Já em Portugal, na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, joga-se este fim de semana a 23ª jornada. Ontem, com o empate da Arouca, que venceu em casa o Famalicão por 3-2, neste momento joga-se o Farense-Moreirense, ainda na primeira parte, e o Moreirense acabou de marcar agora, avançando-se assim no marcador, estando a bater o Farense em Faro por 1-0. Mas daqui a pouco teremos o Estrela da Amadora Chaves, Vitória Clube de Guimarães frente ao Casa Pia. Amanhã teremos Vizela Estoril, Gil Vicente Porto, Benfica Portimonense e ainda Rio Ave Sporting. Na segunda-feira teremos o Boa Vista Braga. Todos estes temas serão a desenvolver daqui a pouco, a seguir a um pequeno intervalo. Até já. Rádio Alfa. Ora, renovamos os votos numa muito boa tarde, quando passados 11 minutos das 17 horas, para dizer que no jogo que está a ser disputado neste momento relativo à Primeira Liga Portuguesa de Futebol, o Farense acaba de ficar reduzido a 10 unidades pela expulsão de um dos seus jogadores em cartão vermelho direto, devido a uma entrada severa frente a um do jogador do Moreirense, e cujo Moreirense neste momento está a vencer por 1-0. Estamos já no último quarto de hora da primeira parte, portanto o Farense reduzido a 10 unidades. No Campeonato Nacional 3, Grupo H, na última jornada, o Lusitanos de Samora empatou a 0 golos, como quiser, em casa do Santos Genevieve, primeiro classificado a 31 pontos. O Lusitanos está agora no quarto lugar, a 1 ponto do segundo e a 4 pontos do Santos Genevieve. O Lusitanos de Samora deslocou-se hoje à Córcega para defrontar a equipa B do Sport Clube de Bastia, décimo classificado. O jogo começou às 14h30 e já terminou com a vitória do Lusitanos de Samora sobre o Bastia na Córcega. Estamos a aguardar a todo momento o contacto com Henrique Mendes, mas aparentemente vai ser complicado, pois provavelmente ele talvez nem tenha rede naquela zona. A próxima jornada do Lusitanos será a 18ª, dia 9 de março, ou seja, no sábado 9 de março, às 18 horas, no estádio de Cheron, com recepção à Sarana USM, nono classificado. No grupo I, o Lusitanos de Thionville venceu em casa por 3-0 frente ao AS Taon e voltou a isolar-se no primeiro lugar com mais 3 pontos e menos 2 jogos sobre a equipa B do Nancy, segundo classificado. O Lusitanos de Thionville joga amanhã às 14h30 em deslocação a casa do AS Prix-les-Mézières, oitavo classificado. Para falar também de futsal, no Campeonato Nacional da França Futsal Primeira Divisão, na última jornada de campeonato, o Sporting Clube Paris perdeu por 5-3 frente ao Kingersheim e caiu do 7º para o 8º lugar, mantendo-se a distância de menos 6 pontos para o 4º lugar. Hoje, em jogo da 16ª jornada às 18h45, o Sporting Clube Paris recebe a UJS Toulouse no pavilhão Georges Carpentier, em Paris 13. Em Taça Nacional da França Futsal, serão disputadas no sábado, dia 9, os oitavos de final, às 16 horas, cujo encontro será a Sportif de Gage, uma equipa do Regional 2, em recepção ao Sporting Clube de Paris, em Gage-Ligonesse. Vamos até Vilizy falar com o nosso amigo Rafa, que saudamos desde já. Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, César Gomes. Boa tarde, Manuel Alexandre. E para todos os ouvintes.
Rafa, a equipa dos portugueses Vilizy, primeiro lugar do escalão mais alto, no Regional 1, com mais 7 pontos sobre o segundo classificado, tudo leva direitinho a que os portugueses Vilizy estão a caminho de conquistar o terceiro título consecutivo, que seria a primeira equipa a ser tricampeã nesta competição.
Sim, o objetivo é sempre, será esse, será conseguirmos alcançar o título de campeão, que poderá ser o tricampeonato, como você disse, e muito bem. Temos feito uma boa temporada, estamos num ciclo de vitórias já desde não estou em erro da quarta jornada do campeonato, onde tivemos um empate e uma derrota no início. Vamos tentar manter esta série positiva, entrar em todos os jogos com respeito pelo adversário e honrar as nossas cores, honrar as cores da Vilizy e dos portugueses.
Ora, os portugueses da Vilizy, além de estarem a procurar conquistar o terceiro campeonato consecutivo e passarem a ser tricampeões, têm outro objetivo, que é a Taça de Paris e Ildefonso, cujas meias-finais vão disputar amanhã.
Exatamente, contra a equipa de Drancy, que é do nosso campeonato, da Regional 1. Será um jogo extremamente difícil, é na casa deles, um campo muito difícil de praticar um futebol como estamos habituados, algumas dificuldades no relevado, mas não há desculpas. Já lá tivemos este ano para o campeonato, tivemos uma vitória difícil por 3-2. A classificação do campeonato da equipa de Nancy não corresponde com a realidade. Eles estão em baixo da tabela, mas têm uma equipa muito interessante. Criaram muitas dificuldades no jogo do campeonato e amanhã lá estaremos. Tentar não termos arrependimentos do jogo. Vamos deixar tudo em campo, vamos fazer o máximo para conquistar a vitória e pronto, é basicamente.
Ora, Rafa, há quanto tempo é que a equipa dos portugueses da Vilizy ascendeu ao Regional 1? Porque, salvo erro, logo no primeiro ano que subiu para este escalão, se a minha memória não me engana, foram logo campeões.
É assim, nós subimos no ano, nós subimos para R1, fomos campeões e subimos para R1, na altura do Covid, começámos a temporada na R1, fizemos apenas 4 jornadas e depois o campeonato acabou por terminar, nem houve treinador, nem nada, porque só houve 4 jornadas. Não houve decisão nenhuma, pronto, foi um campeonato que não foi jogado. Mas na época a seguir, sim, fomos logo campeões. Ou seja, desde que estamos na R1, em que temos feito as épocas inteiras, o que é normal no futebol, fazer a temporada inteira, sim, temos sido sempre campeões.
Ora, dentro da comunidade portuguesa, eu converso com muitos dirigentes de associativos, dentro do desporto associativo português, como devem calcular, converso com muitos, e ora, todos eles me falam e me dizem que a equipa dos portugueses de Vilizi é uma das melhores equipas portuguesas, que é uma das equipas muito correta. Como é que vocês encaram estes elogios?
Como é que lhe ia dizer? Vindo de concorrentes diretos, uma pessoa tem sempre o pé atrás, não é? Quando há esses elogios, uma pessoa fica sempre em alerta. Mas eu sei que no fundo esses elogios são a realidade e não existe motivo nenhum para alerta, é simplesmente a pura realidade. Como vocês conhecem um pouquinho também da nossa estrutura e do nosso clube, temos as melhores condições possíveis, se calhar condições mesmo próximas de nível profissional. Não nos falta nada. Depois existe uma conjugação de vários fatores que faz com que tudo corra bem, que esteja a nível de qualidade de jogadores, qualidade de treinadores, qualidade da direção, porque existe também muito trabalho detrás daquilo que é as quatro linhas. Existe muita dedicação, muita paixão de todos os intervenientes no seio desta associação e no clube do Vélez. E sim, tentar finalizar.
Muito bem. Rafa, só para relembrar então que amanhã a equipa dos portugueses Vilizi tem jogo a contar para as meias finais da Taça de Paris e Ile-de-France do CDM, jogo a partir das 9h30 no estádio René de Verre Perdu, em Drancy. Pronto, um convite fica aqui para que quem queira vir apoiar os portugueses Vilizi são bem-vindos, não é?
Exatamente. Quem estiver disponível seria.
O outro jogo opõe Ben a Servon. Se no caso vocês à partida deverão ganhar amanhã, passar para as finais, o que é que vocês gostariam de encontrar na final? Não há grande escolha, não é?
Não temos preferência. Queremos ganhar o jogo de amanhã. Sem ganharmos o jogo de amanhã não existe final. E estamos super focados no jogo de amanhã.
Muito bem, Rafa. Obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons êxitos. Obrigado. Para os portugueses da Vilizi e que tenham, consigam os melhores troféus que possíveis. Obrigado, boa continuação e uma boa tarde. Ora, como dizia, os portugueses da Vilizi que disputam amanhã as meias finais da Taça de Paris e Ile-de-France a partir das 9h30 no estádio René de Verre-Perru, assim é que está certo, em Drancy, frente ao Futebol Clube de Drancy. Agora sim, vamos até à Córsega falar com o Henrique Mendes, que esteve a assistir ao jogo e à vitória do Lusitanos de Samor frente ao Bastia. Henrique, boa tarde. Como é que se justificas esta vitória? Se é uma vitória justa?
Sim, claramente é uma vitória justa. A equipa mostrou carácter, soube completo estar aqui presente para apanhar os 3 pontos. Perante uma bela equipa também do Basta, temos que apontar que os miúdos também aproveitaram e mostraram muita qualidade. Por isso que a segunda parte era mais equilibrada. Na primeira parte fizemos o trabalho, marcamos no momento certo, no livro do Cormier, e depois aproveitamos para ganhar o jogo até. E os
3 pontos com o Ora, os lusitanos, que de momento não se conhece ainda, porque também ainda não jogaram as equipas rivais dos Lusitanos, de Samora. Ora, o Lusitano está apenas um pontinho antes de... Agora a condição, para já, passou para o segundo lugar. A condição que Balanha e Linas Moderi efetuem os seus desafios, pois que tinham um ponto apenas acima dos Lusitanos de Samora. Como é que vês esta continuidade dos Lusitanos em campeonato?
Temos que agora aproveitar temos 15 dias para trabalhar e preparar o nosso próximo jogo, que é o mais importante, frente ao Sarrão, como é que também vai prestar a procura de pontos, e que sou por ter um quebra-cabeça logo no primeiro jogo lá. Eu vou relembrar aquela derrota que fizemos lá e que sofremos muito. Então lá está, estamos com a ideia que temos que pôr as coisas em ordem e voltar a talvez agarrar e aproveitar este bom momento, porque é um bom resultado que temos aqui em baixo, e agora temos que carimbar o pacote da queda de 3 pontos conosco para continuar agora no próximo jogo e em casa, sobretudo, regressar às vitórias.
Muito bem, Henrique, obrigado por teres passado aqui no Desporto Associativo, trazer-nos as últimas informações sobre a equipa do Lusitanos e, sobretudo, dizer-nos que o Lusitanos de Samora venceu em Bastia por 1-0. Boa tarde e um bom regresso até Paris.
Deixa-me só dizer, as pessoas, para daqui a 15 dias estar connosco em Cheron para apoiar a nossa equipa, porque precisamos sempre de ter muito apoio e acreditamos que as pessoas vão ter esta vontade também de ajudar os lusitanos para estarem em Cheron e apoiar a equipa.
Sim, senhora. Certamente que os portugueses não vão faltar à chamada. Obrigado, Henrique. Um bom regresso até Paris. Obrigado. Boa tarde. Ora, a próxima jornada do Lusitanos de Samora será no estádio de Cheron, no próximo sábado, 9 de março, a partir das 18 horas, estádio de Cheron e Samora de Fossé, em que vai receber o Sarron USM. E, como disse Henrique Mendes, seria bom regressar ao ambiente que se vivia antigamente no Lusitanos de Samora. Venham até ao estádio, venham ao apoiar a nossa equipa, porque será sempre o 12º jogador a influenciar os nossos jogadores na conquista das vitórias. Vamos passar para as taças de ligas departamentais. Ora, na Liga de Paris, os quartos de final jogam-se amanhã a partir das 9 horas, em que o grupo desportivo Os Vinhotos desloca-se à casa do Galícia de Paris. Vasco da Gama joga no Paris 15M. A Castanheira de Paris já se qualificou para as meias-finais pelo abandono da competição do seu adversário. Na Liga de Ivelinos, quartos de final, a partir das 9h30, portugueses de Trezir têm a deslocação ao Futebol Clube de Villepreux. Na Taça Liga Haute-Seine, 92, segunda ronda eliminatória, amanhã a partir das 9h30, Arcope de Nanterre desloca-se a Montrouge. Na Liga Sena-Saint-Denis joga-se os oitavos de final da taça amanhã a partir das 9h30, com La Portuguesa de Porto a deslocar-se a casa do Bondy. Trabalhadores portugueses de Piafite deslocam recebem o Romainville, e o Benfica português de Paris 19 tem a deslocação a Gagny. É para lá que vamos falar com o treinador adjunto, Adão. Boa tarde.
Boa tarde.
Adão, amanhã um bom jogo em perspectiva, oitavos de final. O que é que se espera desta equipa do Benfica português de Paris nesta competição?
Esperamos ir até à final e ganhar a taça. Já tivemos duas vezes nas meias finais, perdemos contra os nossos amigos da Portuguesa de Porto, e bom, este ano temos feito um bom início de campeonato, por isso o objetivo agora é continuar até ao fim, sempre a acumular vitórias.
Ora, em campeonato, efetivamente, vocês disputam a primeira divisão do distrito, estão no primeiro lugar, com mais 3 pontos sobre o segundo classificado. O vosso objetivo é terminar também no primeiro lugar.
Exatamente. Até hoje conseguimos guardar esse lugar, agora o objetivo é nunca mais o largar e festejar no fim do ano.
Adão, sei que é um adepto do Futebol Clube do Porto.
Exatamente.
O Porto, que jogou na Liga dos Campeões esta semana, venceu por 1-0 frente ao Arsenal no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão do jogo, dos oitavos de final. O jogo desta segunda mão será será disputado no dia 12 de março em casa do Arsenal. Acha que este 1-0 vai ser suficiente para eliminar este Arsenal?
O Arsenal tem jogado muito bem. Eu tenho visto jogos da Primeira Liga, tem jogado muito bem, mas, como já disse a muitos amigos, a diferença entre o Porto que vemos na nossa Liga e o Porto que vemos nas competições europeias é que, quando chega à Europa, parece que toda a gente ganha mais ânimo, e eu acredito que sim.
Ora, tal como disse Mikel Arteta, o treinador do Arsenal, disse que deve usar a derrota no último minuto da Liga dos Campeões contra o Futebol Clube do Porto como um combustível. Já o Sérgio Conceição, treinador do Porto, disse em conferência de imprensa: eles quiseram jogar, nós quisemos ganhar. O que é que nós podemos interpretar nestas duas declarações?
Eu acho que o senhor Arteta, pronto, é aquela coisa. Como já aqui em França, quando houve o europeu, costuma-se subestimar as equipas portuguesas, mas esquecem-se dos grandes nomes do futebol que têm saído de Portugal. E espero que ele se volte a enganar e que o treinador do Futebol do Porto tenha razão naquilo que disse, que nós vamos é para ganhar.
Ora, já agora uma questão que me está aqui a queimar os lábios, em que eu vou colocar o Adão, que é um adepto do Futebol Clube do Porto. Como é que um portista aparece como técnico adjunto numa equipa benfiquista?
É fácil. Para mim, o Benfica Paris 19 é um clube. E pronto, isso respeito, porque desde que cá cheguei foi um clube que me acolheu, a mim, ao meu irmão, quando chegámos a Portugal. E o espírito familiar deste clube não tem nada a invejar a qualquer clube que eu conheça. E foi o que fez com que os clubismos, como se costuma dizer, ficassem de parte, apesar do meu irmão ser um fanático do Benfica, não é? Por isso, pronto.
A imagem de um Ruben Amorim, que é benfiquista e não esconde, e que treina o Sporting, não é?
Exatamente. E se puder ter a mesma sorte que o Sr. Ruben Amorim e que a minha equipa jogue tão bem como o Sporting, está bom, para mim, eu aceito.
Sim, senhora. Adão, um grande obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo e voltaremos sempre que haja uma oportunidade para conversar convosco e levar até aos nossos ouvintes a evolução do Benfica português de Paris 19. Obrigado, boa continuação.
Obrigado,
e um bom resultado para amanhã.
Obrigado. Continuação.
Ora, como estávamos a referir, o Benfica português de Paris 19 tem deslocação amanhã ao Futebol Clube de Gagny, a contar para os oitavos de final da Taça Liga Seine-Saint-Denis. Já na Liga Val-de-Marne, temos os oitavos de final a partir das 9 horas, com os portugueses de Villeneuve-Saint-Georges na recepção ao Chevilly-Larue. Quanto aos Minhotos de Braga, deslocam-se ao COP 97, um jogo que vai ser arbitrado por um senhor português chamado Abílio Vilela dos Santos. Os portugueses Académica de Champigny recebem o Villeneuve AFC e o Ivrite Esportiva Vimaranense tem deslocação ao Maison Alfora. No Val d'Oise, 95, joga-se também os oitavos de final desta taça, amanhã a partir das 9h30, com os portugueses de Argentoy, em deslocação ao Estrela Desportiva de Saint-Prix, um jogo que também tem arbitragem portuguesa pelo senhor Carlos Ferreira. Marcamos aqui uma pequena página publicitária e voltaremos já a seguir. Até já. Rádio Alva. Regressamos para a reta final desta emissão de hoje, quando faltam 22 minutos para as 18 horas. Regressamos ao campeonato de Val d'Oise 95, que não acabámos há bocadinho, do campeonato CDM de manhã. Estivemos a falar das taças, mas em campeonato, na divisão D1, jogo para acerto de calendário, agendado para amanhã a partir das 9h45, os portugueses Pé Vivo de Argentoy têm a deslocação ao Manuco AS. Passamos para o campeonato de tarde, na Liga de Essonne, a única liga que tem jogos de campeonato amanhã, porque as outras é tudo em taça. Jogos agendados para amanhã, como referi, na Divisão 3, Grupo D, às 15h30, temos os portugueses de Riz-Orangis, que recebem o Futebol Clube de Grigny, no estádio Émile Gagneux, em Riz-Orangis. É para lá que vamos falar com Paulo Rodrigues. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Paulo, a equipa dos portugueses de Riz-Orangis, atualmente não vou perguntar qual é o balanço que faz, porque penso que não é muito positivo em campeonato, mas o essencial é de referir que a vossa associação gera 11 equipas de futebol. Ora, isto é muita gente a dirigir, não é?
Sim, é verdade que da parte do futebol sénior as coisas não estão a correr muito bem. O efetivo da equipa não é muito famoso, faltam-nos muitos jogadores, mas o principal, como disse, é o crescimento do nosso clube. Atualmente temos 330 atletas inscritos, que já é muita gente. Temos muito trabalho nas escolas com os miúdos, reforçamos o nosso poder técnico a nível das escolas, com a chegada de 5 treinadores que vieram de fora, do clube francês, até por acaso do clube francês, e estamos a prever para o ano continuar com o aumento a nível da escola de futebol.
Ora, o jogo da manhã, sendo em casa, embora o fator casa a este nível de competição não tenha grande influência, não é? Mas recebem o Futebol Clube de Grigny, que também estão numa situação nona posição, apenas com 7 pontos sobre a vossa equipa. Ora, será uma boa oportunidade para amanhã procurarem sair desta posição?
Sim, todos os jogos em casa é uma boa oportunidade. Vamos ter que encarar as coisas, sabemos que é difícil, porque, como já disse, o nosso plantel está muito... o plantel que temos este ano é um plantel de jovens jogadores que chegaram dos júniores do ano passado. Tivemos muitas saídas de jogadores que não conseguimos encher essas vagas, mas de toda a maneira vamos lutar até o fim. A equipa vai lutar até o fim.
O que demonstra
o ambiente do balneário até não é muito mau, eles estão presentes, temos um bom ambiente. Agora falta ali qualquer coisinha, um resultado, para ver se anima o pessoal.
Ora, Paulo, quando me diz que muitos jogadores, quando sobem das equipas jovens, vão embora para outros lados, a vossa equipa é feita à base de jogadores que sobem dos júniores, significa que, a nível das equipas mais novas, vocês estão a fazer um bom trabalho.
Sim.
Significa que o vosso trabalho está a ser conjugado pelos jogadores que vão para outros clubes, portanto são desejados por outros clubes, e que vocês compõem a vossa equipa sénior só com praticamente quase jogadores formados na vossa escola.
Sim, mas o que é estranho é que, por exemplo, antigamente não funcionávamos assim, íamos buscar jogadores séniores à esquerda, à direita, que vinham os jogadores de bom nível, e conseguimos ter sempre boas equipas e lutar pelos postos cimeiros. Agora, o que é contraditório é que, a verdade, trabalhamos com a prata da casa, como se diz, mas não é suficiente, precisávamos ter reforços também exteriores para acompanhar esta juventude.
Ora bem, agora saltando um pouquinho do contexto do tema que estávamos a falar, do sujeito que estávamos a falar, sabemos que o Paulo Rodrigues é um adepto aguerrido do Sporting Clube de Portugal, o Sporting que passou para os oitavos de final na Liga Europa e que vai defrontar o Atalanta no próximo dia 7 de março. Portanto, jogo adiantado relativamente ao Benfica e aos outros clubes que jogam nesta competição. Isto porque a Liga UEFA não permite que duas equipas da mesma cidade joguem no mesmo dia quando ambas jogam em casa. Significa isto que o Benfica joga no dia seguinte e o Sporting no dia antes. Ora, como é que o Paulo está a encarar esta recepção, este jogo com o Atalanta pela parte do Sporting?
Calhámos outra vez com o Atalanta, não é? Que já tivemos o Atalanta na fase de grupos e foi a única equipa que nos ganhou. Vai ser um jogo difícil, mas pronto, penso que vai ser também talvez a desfalque do Sporting, porque sabemos que foi o jogo talvez que eu vi onde o Sporting jogou pior, aquela primeira parte com o Atalanta em casa, onde não conseguimos sair do nosso campo, foi um domínio total da Atalanta na primeira parte. As coisas equilibraram-se na segunda, mas não conseguiram virar o resultado. Em Itália já foi o melhor jogo, tivemos oportunidades para ganhar o jogo lá, não conseguimos. Penso que agora a terceira vai ser a boa. O terceiro jogo em casa, o Sporting está a passar um bom momento. Acho que tem capacidade para vencer, para levar por vencida a equipa da Atalanta em Alvalade.
Ora, em campeonato nacional, olha-se para a classificação, vê-se o Benfica no primeiro lugar, mas à condição, porque o Sporting tem um jogo a menos. E se ganhar o jogo que tem atraso, reconquista o primeiro lugar, mas também olhando para o calendário de jogos do mês de março, vê-se que ambas as equipas têm jogos muito apertados, com poucos espaços de treino. Como é que estes jogos do mês de março podem ser decisivos para a conquista do título em Portugal?
Eu penso que pode ter ações no que é o poder físico dos jogadores, mas qualquer treinador, seja o Amorim ou o treinador do Benfica, penso que tem plantel para gerir, e como tem vindo a fazer o Amorim, pôr jogadores no banco, descansar, eu penso que são profissionais. Eu acho que a este nível todas as desculpas quando não se ganham são boas, mas para mim penso que isso para mim são falsas desculpas. Uma equipa profissional como é o Sporting ou o Benfica tem plantéis para poder gerir os efetivos e levar as coisas para a frente. Penso que não é por isso, por exemplo, o Porto ainda está nas competições europeias também, na Liga dos Campeões. O Braga foi eliminado, claro, mas penso que o Braga para mim já está afastado da conquista do título.
Mas este calendário relativo ao Sporting e Benfica, caso apareça uma fadiga nas duas equipas, uma saturação de jogos que se vão repetir, pode ser benéfico ao Porto, que não está muito longe, não é?
Exatamente, sim, o Porto ainda está na luta. O Porto vai ficar sempre à espreita, mas o Porto também também vai chegar a uma altura com um calendário difícil. Eu acho que as coisas estão tudo em aberto. Agora, o Sporting, se continuar a jogar assim, atualmente não é por ser sportinguista, penso que todos aqueles que percebem um bocadinho de futebol veem que a equipa do Sporting atualmente é que pratica melhor futebol. Agora tem que continuar, como diz o Amorim, se ganhar os jogos todos com campeões, mas não vai ser fácil, porque o Benfica também está ali para lutar e também tem um bom plantel.
Ora, amanhã o Sporting tem deslocação ao Rio Ave, para depois, na próxima quinta-feira, dia 29, termos um grande derby, um embate, a Sporting-Benfica, contando para a Taça de Portugal. Quer fazer uma divisão estes jogos?
O Rio Ave, o Sporting vai a Vila do Conde para vencer, é óbvio, tem a obrigação para isso, está na liderança do campeonato com o Benfica, sabe que não pode perder pontos, porque as duas equipas andam muito perto uma da outra, e o jogo da taça é sempre um derby, um derby, tanto pode voltar e vir para um lado como para o outro. Já vimos o primeiro jogo com o Benfica Sport no campeonato, um jogo ganhido, que se virou nos últimos minutos a favor do Benfica. Agora é um jogo que é 50, para mim é 50-50, tanto o Sporting como o Benfica podem levar o jogo como vencido, a saber que é as meias finais se não estou errado, em dois jogos, não é?
Sim, a segunda mão será a 3 de Abril.
Sim, pronto, é 50-50, o derby de Lisboa, as duas equipas com a frente no campeonato. É uma final antecipada.
E tendo em conta que ainda tem que se enfrentar para o campeonato.
Exatamente, este ano vamos ter muitos derbys.
Ora bem.
É pena estar longe de Lisboa, porque era a animação.
Os bilhetes de avião ficariam caros, termos que ir sempre assistir a todos os jogos a Portugal, cada vez que nos dá essa vontade, e ver os jogos que há para frente, não é?
Sim, vamos aproveitar. É a ocasião para se encontrarmos todos na associação em Rissorangis, talvez com um jantar à volta do jogo e discutirmos uns com os outros, uns para um lado, outros para o outro, e os portistas do outro lado a ver se perdem os dois. É assim, é o futebol, é o que anima o pessoal.
É sempre bom de ver quando as coisas correm pela melhor, ver adeptos de um lado, adeptos do outro, rivais, e fazer a festa em conjunto, não é?
É conta não separar as amizades, seja é tudo esporte e depois...
Exato.
Vamos picando uns aos outros e no fim damos um copo todos juntos e
faz
pronto.
Faz parte da festa sempre.
É sim, é.
Paulo Rodrigues, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Para a sua equipa, felicidades e bons resultados, que saiam da fase crítica onde se encontram atualmente e que tenham os melhores êxitos possível. Boa tarde. Até
muito obrigado. Obrigado, Sousa Gomes. Obrigado à Rádio Alfa. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Ora, continuamos no Campeonato da Liga de SON 91, disputado ao domingo da tarde. Da Divisão 3 vamos para a Divisão 5, no Grupo C, onde já temos o Mário Vasconcelos, do Benfica de Eres, connosco. Boa tarde, Mário.
Boa tarde.
Mário Vasconcelos, muito boa tarde.
Boa tarde.
Mário Vasconcelos, o Benfica de Eres também não está na mesma posição que os portugueses de Rissorangis, mas também não está muito longe. Mas isto também porque vocês têm muitas equipas, são 10 equipas a gerir, não é?
Não é isso só, é que de facto estamos muito mal classificados na tabela, por acaso estamos em penúltimos, e este ano, como eu te disse a última vez que estivemos a falar juntos, é uma equipa nova que foi reconstruída através deste ano, portanto é complicado porque muitos jogadores que já não tinham jogado há muito tempo, várias vezes lesionados, portanto difícil de ter uma equipa completa todos os domingos e sobretudo ter sempre a mesma equipa. Um bocado a conta disso que estamos em baixo da tabela, mas de tal maneira não tínhamos outras ambições de acabar o campeonato em bom lugar. Portanto, é o primeiro ano, será melhor para o ano que vem, acho eu, porque os outros jogadores vão chegar ao plantel e pronto, e logo se vê. E de facto temos muitas equipas, como tu dizes, temos muitas equipas e sobretudo jovens. Temos muitos jovens de categoria até aos 16 anos, e é muito complicado fazer trabalhar tudo como deve ser, e é por isso talvez que os séniores não é, francamente, a nossa prioridade este ano. Não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é chegar precisamente a trabalhar com os jovens, que daqui para 3 a 4 anos será a própria equipa de séniores, e talvez teremos uma equipa boa para jogar.
Muito bem. Mário Vasconcelos, já tive a oportunidade de falarmos com um portista, com um sportinguista, acabámos neste momento o Paulo Rodrigues, e agora tenho um benfiquista com quem eu gostaria de falar sobre o jogo que o Benfica vai receber o Rangers, contando para as oitavas finais da Liga, da Taça de Liga Europa. O Rangers, que é atual líder do campeonato escocês, onde milita o avançado português Fábio Silva. O jogo da primeira mão será na quinta-feira, dia 7 de março, no Estádio da Luz, a partir das 21 horas. Ora, o que visão é que se pode fazer este jogo Benfica Rangers?
Que seja para o Benfica ou para o Sporting, foi um bom sorteio. Francamente, olhando que está o Liverpool, o Bayern Leverkusen, estão equipas fortes, o Milan. Francamente, para mim foi um bom sorteio. E eu penso que as duas equipas podem passar, que seja o Sporting e que seja o Benfica. As duas equipas podem passar. Tenho pena, é que o meu Braga foi eliminado, pronto, como eu disse há um bocado, paciência, o futebol é assim, mas eu penso que podemos ter duas equipas nos quartos de finais, francamente.
Sim, foi pena efetivamente que o Braga tivesse sido eliminado, mas quero já agora fazer um pequeno comentário também a essa eliminatória do Braga. O Braga praticamente perdeu a eliminatória no primeiro jogo, não foi?
Eu acho que sim, perder 4-2 em Braga, não sei o que é que se passou, eu não sei, francamente, perder 4-2 em Braga foi francamente uma vergonha, porque é praticamente a quarta equipa do nosso campeonato, o Braga tem uma equipa boa, saiu da Liga dos Campeões, e perder contra uma equipa assim 4-2 em Braga, eu para mim vi logo, mas será complicado à segunda volta, mas e a ganhar 2-0 já fizeram o mais difícil. E depois sofrer golos no último minuto, e ainda para mais que o adversário estava a jogar a 10, isso não se pode perdoar. Ao nível profissional não se pode perdoar.
Sobretudo, conseguiram empatar a eliminatória duas vezes, foram para prolongamento, a segunda vez foi já no prolongamento, e depois sofrerem o golo da eliminatória mesmo no último segundo.
Exatamente, foi pena, mas pronto, olha...
Esse é o futebol.
Assim o futebol, a experiência vai chegar e pronto, o Braga fica na mesma boa equipa e vamos jogar outra vez para onde quiser a Liga Europa League e pronto, logo se vê.
Ora, voltando ao jogo do Benfica com o Rangers, Filipe Clément, treinador do Rangers, considera que o Benfica é favorito nos oitavos de final da Liga Europa com o Rangers e apresenta-se como outsider na eliminatória com os encarnados. O que é que pensa desta declaração?
É uma tática que muitos treinadores têm, é para não dar a pressão para o Benfica depois daí tenha... Não, é uma tática que eu não acredito. Entre nós, eu acho que o Benfica é favorito. Mas aquele treinador para dizer aquilo é para dar mais paciência aos jogadores para acreditar mais, mas eu não acredito nisso. É 50... Para ficar na lei do desporto, vamos dizer que é 50-50, mas entre nós, eu acho que o Benfica também, eu acho que o Benfica é favorito. Mas eu não sou treinador de hoje.
Muito rapidamente, temos apenas um minutinho, gostaria também que me fizesse um ligeiro comentário ao campeonato em que o Benfica, a condição é primeiro neste momento, qual é a condição que o Sporting tem um jogo de atraso.
Um jogo a menos.
Amanhã, o Benfica recebe o Portimonense, depois na quinta-feira joga com o Sporting e seguidamente no próximo domingo joga com o Porto. O que é que, para depois ir jogar então com o Rangers? Jogos apertadíssimos, não é?
Vai ser complicado, de facto o plantel vai ter que ser bem organizado para os jogadores chegar todos em forma, porque são jogos muito importantes uns perto dos outros e vai ser complicado para o treinador, acho eu, para preparar a equipa para esses jogos todos.
Muito bem. Mário Vasconcelos, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons resultados para a sua equipa e felicidades no futuro.
Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado. Ora, relembrando então os jogos de amanhã na Liga Eson, contando para o campeonato, Reis Orangis recebe o Futebol Clube de Grigny, o Benfica de Hier joga em casa no Stade Léon Lagrange em Hier, a partir das 16 horas, frente ao Ivry Courcouronnes. Relembrando que o Moreirense continua a vencer em Faro por 1-0, que mais daqui a pouco teremos o Estrela da Amadora Chaves, o Vitória Sport Clube Guimarães recebe o Casa Pia ainda hoje, amanhã Vizela Estoril, Gil Vicente Porto, Benfica Portimonense e no fecho do Serão teremos o Rio Ave Sporting. Na segunda-feira encerra-se esta 23ª jornada com o jogo Boa Vista Braga. Não esqueça que esta emissão tem sempre podcast no radioalfa.net, na rúbrica Interviews, ou seja, entrevistas. É só escolher o desporto associativo. Quanto ao desporto, regressa amanhã a partir das 18h45, na companhia do Manuel Alexandre, para a transmissão dos relatos Porto, Benfica e Sporting, relativamente a estes três desafios dos três grandes do Campeonato Nacional. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até sábado e uma boa tarde.